A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou o Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Espaço Itec Cidadão, que abriga aqui no campus do Guamá os bosques Camilo Viana e Benito Casavara, aqui na Universidade Federal do Pará, que são aí carinhosamente conhecidos como Bosquinho, aqui no campus. E o espaço é coordenado pela nossa convidada de hoje, a Gina Calva Zavara, que... está aqui com a gente no estúdio. Gina, muito obrigado pela tua presença, bem-vinda. Gostaria que no começo desse programa você apresentasse um pouco da história do Espaço Itec Cidadão. Como foi que surgiu essa iniciativa e qual é o objetivo?
A iniciativa surgiu em março de 2011, a partir de uma possibilidade de um convite do reitor professor Maneschi. O professor Maneschi concluiu uma obra iniciada na administração do seu antecessor, o professor Alex, que a previsão era de ser uma cantina e um palco no espaço. Foi feita uma revitalização com essa proposta. Quando o reitor Maneschi concluiu a obra, esse questionamento ficou no sentido de que talvez não fosse uma boa ideia ser uma cantina e um palco. Uma área vulnerável, perto de um rio, né? Já tinha episódios de violência. Então o professor Maneschi lembrou que anos antes eu havia realizado uma convivência de São João na área, de 9 da manhã às 10 da noite. Ele era diretor da FADESP, e ele lembrou que aquela proposta do uso do espaço se mostrou interessante. E ele me chamou e perguntou se eu aceitaria ir para os bosques, se eu teria uma proposta para os bosques, porque o investimento havia acontecido e dar uma finalidade para o espaço era um dever dele como gestor. E eu imediatamente aceitei a proposta. Como desde 2000 eu trabalho focando nas engenharias e arquitetura, eu pensei, esse trabalho vai ser uma contribuição do Instituto de Tecnologia por uma universidade solidária e sustentável. Então, por isso que a gente foca bem no espaço essa questão dos resíduos sólidos, essa questão da captação de água de chuva, todas as temáticas que têm uma relação direta com as engenharias. Esse ano de 2011, eu pedi ao reitor na época também que colocasse como um presente aos calouros de 2011. Então, a partir daí, todos os anos, a gente entende que os calouros, quando entram na instituição, eles merecem ser homenageados. E os espaços de convivência é uma das coisas mais importantes que tem na instituição. Então, os espaços precisam ser valorizados, precisam ser preservados e, anualmente, a gente tenta garantir esse entrosamento nos espaços. O objetivo seria justamente nós focarmos o quê? Nas oportunidades. O objetivo é a gente tentar fazer com que nós estamos numa universidade pública na Amazônia, ao longo do rio urbano, porque o rio Tucunduba atravessa o espaço, né? São bosques que já foram nominados em anos anteriores. Então, é um espaço que se coloca do seguinte, é um legado institucional. Então, enquanto legado institucional, por que a gente vai ficar reclamando das dificuldades e não focar nas oportunidades? Então, o objetivo seria também conectar a comunidade universitária às áreas verdes, né? Conhecendo a missão da instituição, que infelizmente muitas pessoas não percebem essa missão, e conectando essa missão a partir desse espaço. Outro ponto que a gente procura colocar é o seguinte, são 16.700 de área aberta. Uma área nobre, uma vegetação extremamente interessante.
E a 16 mil metros, não é isso?
Metros quadrados, 16.700 metros quadrados, né, ao longo de uma curva, que não tem paredes, ele tem a pista, né? Os bosques têm a pista e tem o rio. Então, a partir desse espaço, a gente percebe que dá para a gente verificar que nós estamos numa área extremamente nobre. E a questão é também fazer a conexão dos alunos com a temática da natureza. Porque as pessoas têm muito preconceito em relação a achar que somente o aluno do curso X deveria participar dos trabalhos nos bosques. É um equívoco. Todo aluno precisa trabalhar o quê? A sua consciência cidadã. Então, independente do curso. Então, esse espaço, ele permite que a gente reflita sobre isso. Se você não plantou uma árvore, pelo menos cuide das que foram plantadas. Então, em linhas gerais, seria isso.
E aí, eu queria que você falasse também um pouco dos homenageados, né? Camilo Viana e Benito Casavara. Por que reconhecer a trajetória dessas duas personalidades?
O professor Camilo Viana, ele médico ambientalista, né? Ele foi nosso pró-reitor de extensão, ele foi nosso vice-reitor, uma pessoa extremamente comprometida com a questão do meio ambiente, apaixonado pela natureza, médico e ambientalista, porque não interessa qual é a profissão da pessoa. A pessoa pode gostar muito do meio ambiente. E ele era amigo do Benito Casavara, engenheiro agrônomo, nunca foi professor da universidade, mas parceiro da universidade. Então, quando tinha os trotes ecológicos, há sei lá quantos anos atrás, 30, 40 anos atrás, ele era convidado, o Benito Casavara era convidado pelo Camilo Viana para contribuir nos bosques. Contribuir na arborização, na verdade, do campus. Então, eles tinham como ideia, na época, que várias áreas da universidade concentrariam algumas espécies. Então, ao concentrar essas espécies, elas eram plantadas justamente pelos calouros. Então, eles foram muito criticados na época. A universidade está ficando louca, plantando um monte de fruteira. Os alunos, os moleques da comunidade eram muito criticados sobre isso. Mas eles não desistiram, eles saíram plantando. Obviamente, muitas árvores não vingaram, mas outras tantas ficaram bem, né? E a partir daí eles foram fazendo esse trabalho. A nomeação dos bosques só aconteceu pela administração do professor Marcos Ximenes em 1994. Eu não era nem funcionária daqui. Anos depois eu vim transferida da UFRA e recebi os bosques em 2011. Então, na minha percepção, eles foram extremamente visionários. Por quê? A ditadura do concreto, ela só tende a crescer. Quem é que vai preservar as coisas? As pessoas que tomam essa iniciativa de plantar, preservar e convencer os engenheiros e arquitetos a deixar os espaços das áreas verdes. Porque não tem nada de mal em deixar algumas árvores nos espaços. As pessoas reclamam tanto da questão climática, mas, na verdade, se não são as áreas verdes, a gente não consegue nem respirar nessa cidade. Então, eles plantaram, eles não ficaram preocupados com as críticas. Eles focaram naquilo que eram as ideias dele, no sentido de valorizar a Amazônia, trazer as plantas para cá, né? E seguiram construindo essa contribuição verde. Sem dúvida, eles deixaram um legado, né? Por serem justamente um exemplo de profissionais comprometidos com as instituições públicas, não ficaram pensando nas dificuldades, porque hoje em dia o que acontece? A maioria dos jovens, eles têm muita dificuldade de entender a importância das áreas verdes. Então, assim, as pessoas ficam muito pensando em, eu vou fazer um curso de meio ambiente, mas eles, às vezes as pessoas se preocupam mais em receber um certificado e não simplesmente em pensar qual é a atitude que eu tenho que ter em relação a essa questão. Então, ter a atitude ambientalmente correta é o que está faltando, às vezes, nos espaços.
E aí o espaço ITEC Cidadão, ele serve aí para abrigar muitas atividades, né? Como oficinas, aulas, jogos, entre outras. De que forma vocês realizam essas atividades? Há parceiros que ajudam na realização desse trabalho de vocês?
A nossa proposta, ela sempre foi pautada na ideia de que bosques, jardins, por maior, está um espaço de convivência. Então, o espaço como espaço de convivência, qualquer atividade pode acontecer. Jogos, com certeza, oficinas, tudo que você possa imaginar. Até um noivado já aconteceu nos bosques. Se organizou, se planejou o noivado. Então, não existe assim. Nós temos 7 anos de experiência. É claro que é um trabalho hercúleo, e é claro que não tem mais aquele padrão inicial, como nós ficávamos ali muito parados, porque o bosque ele foi crescendo, os bosques foram sendo ocupados por vários projetos e por várias experiências, mas o usuário precisa, ele agenda com a gente reserva aquele espaço que ele decidiu e ele faz o lanche, ele faz a aula, ele faz o que ele quiser fazer no espaço, né? Nós pedimos sempre que os professores levem os seus alunos lá, saiam da zona de conforto numa sala de aula. É um espaço informal de ensino. Às vezes, quando falta luz, nós ficamos super felizes, porque aquele professor que quer continuar sua disciplina, ele vai para lá com seus alunos. Então, assim, é um espaço que permite várias coisas, permite uma série de possibilidades, né? Nós achamos também que a questão do espaço é aquilo que a gente quer dar. Agora, claro, entendendo que é um espaço coletivo, as pessoas têm que entender que o uso do espaço tem que exigir da gente reflexão sobre isso. Eu não posso usar o espaço e deixar o espaço pior do que eu recebi. Então, às vezes, algumas pessoas vão gravar um determinado material lá, um vídeo, e esquece que é um bosque sustentável. Então, deixam para a gente todos os copos descartáveis que possam ser imaginados, quer dizer. A pessoa tem que entender onde ela está, ela não está num local qualquer. Fazer uma comemoração e levar um monte de balão para lá, não tem lógica, gente. O que é que esse balão vai fazer naquele espaço? Então, a gente tem que mudar realmente a nossa atitude, entender que tem um grupo que não é invisível ali. As pessoas vão para o espaço porque tem um grupo que cuida, que está todos os dias lá limpando o espaço, varrendo o espaço, colocando o arranjo floral, tentando dar um conforto e uma segurança para as pessoas. Os parceiros, eles são múltiplos, tá? Então, desde o início, a gente tem como parceria a Embrapa doa plantas para a gente, fruteiras, né? Logo no início não tinha toda uma área verde, então a grande preocupação que eu tinha era que alguém invadisse e fizesse um estacionamento. Eu tenho pavor de estacionamento naquela área, porque não que o estacionamento não seja necessário, mas o valor de legado daquele espaço, ele tem que ser preservado. As pessoas têm que encontrar outras maneiras para esse acesso de veículos dentro da instituição. Então, assim, ter a ajuda dos parceiros é fundamental, porque hoje nós temos uma reserva maior de árvores a partir dessa ajuda. A CEPLAC é a nossa parceira, então, anualmente, a gente faz uma degustação de frutas. Então, doam frutas para a gente oferecer para os alunos, para perceberem que é um espaço que permite muitas convivências integrativas de vários tipos de possibilidades. Recebemos crianças da educação infantil, crianças mais adiantadas um pouquinho. É um espaço que as escolas estão sempre. Por quê? Porque as escolas estão investindo nessa questão do meio ambiente. Elas estão também criando jardins sustentáveis, né? Usando os materiais, os resíduos jogados na cidade, a região metropolitana de Belém, encontra-se num colapso urbano total. E as escolas, elas têm o dever de conectar essa comunidade a essa questão do resíduo sólido. Então, quando eles vêm à universidade, eles se inspiram em algumas ideias que nós fazemos, a gente reutiliza absolutamente tudo. Então, eles vêm como inspiração. A turma de segunda-feira, eles ganharam um prêmio. Eles fizeram uma gincana no mês de junho e a sala vencedora na gincana ganhou de presente um passeio na universidade e nós fomos escolhidos para esse passeio. Então, existe uma conexão direta. Claro que nós não vamos para as salas de aula convidando as pessoas, mas já existe um movimento natural, né, nesse sentido. E cada grupo que vem deixa os bosques melhor do que recebeu. Isso aí é claro, eles ajudam, eles fazem uma tarefa, eles molham uma planta, eles fazem um arranjo floral, então é mais ou menos isso, assim que funciona o espaço.
E Gina, você já está aí ressaltando um pouco da importância, né, na verdade, desse espaço, né, como espaço de convivência, como espaço que pode aí servir para múltiplas atividades de formação dos alunos, para a comunidade, né? Quer reforçar mais alguma coisa nesse sentido da importância de um espaço desse tipo aqui no campus?
Eu tenho convicção que é um espaço de importância fundamental, tá? Dentro da instituição. Porque, acima de tudo, é um espaço de experimentação de ideias sustentáveis. Nós temos uma geração de alunos que, às vezes, tem dificuldade de fazer alguma tarefa porque acha que não vai dar certo ou desiste no meio do caminho. Então, a possibilidade deles experimentarem coisas sustentáveis é uma forma interessante de fazer eles se conectarem com esse exercício de fazer as coisas, acontecer as coisas. Às vezes, a pessoa desiste muito cedo, não pode desistir. Mesmo que dê errado, é um processo de aprendizagem, faz parte. Então, nós acreditamos que existe essa questão. Por exemplo, atualmente, o espaço ele é tão importante que ele está conectado com os TCC, ele está conectado com as pesquisas. Então, nós temos vários materiais que no passado as pessoas consideravam como mato, né? Não serve. Hoje em dia é justamente o que está sendo estudado. Então, o camapu, por exemplo. O pessoal da farmácia está estudando o camapu profundamente para a questão dos neurônios. Então, lá tem a clidêmia. O pessoal da biotecnologia está estudando a clidêmia. Eu recebi um aluno da química pedindo para trabalhar em cima das folhas da canela. Então, assim, nós temos várias plantas ali nos bosques que servem para conectar. Então, a importância ela é inestimável, na minha opinião. Agora, não só esse espaço, bem entendido isso. Esse espaço é o território que a gente toma conta. Mas existem outros espaços verdes na cidade universitária que deveria ter essa finalidade também, conectar com os laboratórios. Em vez dos pesquisadores e os alunos terem que ir longe buscar aquela espécie, às vezes até correndo o risco ou tendo um custo maior, ele poderia ter na própria instituição as espécies que eles precisam estudar. Nós estamos numa academia. Então, em linhas gerais, seria isso.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Entrevista. Hoje estamos conversando com a Gina Calzavara, que é coordenadora aqui do Espaço Itec Cidadão, que é formado pelos bosques Camilo Viana e Benilton Calzavara. Gina, você estava falando aí um pouco da importância, né? Você já falou também um pouco de muitos parceiros, né, que ajudam na realização de diversos trabalhos nos bosques, mas aqui ele também conta com sua própria equipe de bolsistas, né, de voluntários, né? Quem são essas pessoas, né, e que também que contribuições o espaço espera trazer para a formação desses estudantes, por exemplo, que fazem parte diretamente do projeto?
A proposta começou em março de 2011 com apenas um bolsista, uma aluna de turismo. De lá para cá, nós negociamos com a PROAD, conseguimos 3 bolsistas apoiados pela PROAD e 3 bolsistas apoiados pelo ITEC, o ITEC como responsável. Então, nós funcionamos com apenas 6 bolsistas, 2 trabalhadores da área aberta e os voluntários. No caso, atualmente, os bolsistas, nós temos 2 alunos concluintes, a Josinete, que é de Ciências Naturais, concluinte de Ciências Naturais, e o Rafael, concluinte de Engenharia Elétrica. Nós temos 2 bolsistas de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é o Cláudio e a Daniele, e um bolsista de Artes Visuais, é o nosso primeiro aluno de Artes Visuais, e um aluno de Biotecnologia. Há um ano nós começamos a perceber melhor a biotecnologia, então é muito importante nós termos um aluno de biotecnologia. Esses 2 alunos, eu costumo dizer para eles que eles não representam só os cursos deles, eles representam todos os alunos que já deram sua contribuição no passado. Porque se hoje nós temos um investimento da administração superior em relação à obra nos bosques, é porque os alunos realmente foram fazendo corpo a corpo, foram cuidando dos bosques, foram tentando entender, foram transformando as queixas deles em soluções. Porque aos anos de instituição eu sempre ouvi essa queixa, a ausência de espaço de convivência. Ter onde ficar, ter onde estar, ter onde sentar, nos intervalos de aula, depois que sai do RU, da biblioteca. Então, esses espaços são fundamentais. Então, ter a participação dos alunos na estruturação desses espaços faz com que eles se apropriem, no bom sentido, dos cuidados com a instituição pública. Então, o que eu costumo dizer é que eles representam os antigos voluntários ou alunos bolsistas, né? A formação interfere na formação porque muitas vezes esses alunos, ao chegarem nos bosques, eles não trabalharam essa consciência cidadã. Eles não conhecem a universidade a partir de uma visão crítica que eu, como gestora, como administradora, tenho. Eu tenho uma visão bastante crítica da UFPA. Eu sou bastante contundente em relação a isso. Mas eu acho também que eu sou uma pessoa que arregaço as mangas e vou atrás de solução. Então eu consigo perceber isso aí e consigo passar para eles. E eu mexo também na questão de que a gente precisa ajudar o aluno a refletir sobre temas como caráter, como valores, como resiliência, como foco. Aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes o aluno desiste muito rapidamente. Então a vida nos provoca todos os dias a se superar. Eu não nasci com a capacidade de desistir das coisas que eu acredito. Então quando o reitor Manesc, na época, me pediu para criar uma proposta, eu não pensei em nenhum momento nas dificuldades. Claro que elas existiam. E elas vão continuar existindo, mas nós temos que nos superar, porque nós representamos uma universidade pública na Amazônia, então nós temos o dever de buscar soluções. Então, assim, a formação acadêmica, ela passa por todas essas coisas também, perceber melhor isso.
E aí, como você já estava falando, né, o Espaço ITEC Cidadão agora também está passando por reformas, né? Quais são os principais motivos, né, que levaram essa reforma a acontecer, né? O que, que também a gente pode esperar de melhoras nesse espaço?
O investimento ele vai passar necessariamente pela melhoria da acessibilidade. Os alunos estavam sofrendo horrores naquela acessibilidade toda quebrada, né? Porque o concreto excessivo colocado nos bosques foi sendo deteriorado, foi sendo quebrado e, consequentemente, uma manutenção difícil. Não houve uma manutenção de 2011 para cá. Então, assim, nós fizemos uma campanha agressiva para algumas pessoas, mas que surtiu efeito. A nossa chamada é justamente o andando, tropeçando e caindo. Por que nós chamamos a atenção para isso? Porque o volume de pessoas que andavam, caíam por lá, eram muito grandes. E como a gente funciona também como espaço de idade pública, a gente acaba socorrendo aquela pessoa que caiu. Então, é uma bolsa de gelo, é um curativo, é um socorro. Então, assim, é uma coisa em nós também. Nós sempre caímos muito lá. Então, o que é que nós fizemos? Como é um espaço que a gente acha que merece um presente, um investimento anual para que os novos calouros recebam o espaço, nós chamamos o reitor atual, o professor Tourinho, para uma visita dirigida no decorrer do acolhimento dos calouros. Então, em março, quando nós fizemos as nossas 2 semanas de acolhimento, o professor Tourinho fez a visita. A mesma visita que o professor Manesc fez quando entregou em 2011. Então, ele caminhou nos bosques e ele teve a oportunidade de perceber essa vulnerabilidade com o usuário. Então, existe uma legislação que trata da questão da acessibilidade e existe uma necessidade da gente investir nos espaços que têm um maior fluxo de pessoas. Então, o volume de pessoas que passam ali é muito expressivo. Então, os alunos entram pelo terminal de ônibus e seguem, né, a maioria em direção à ponte de pedestres ou de veículos para atravessar o campus. Então, o traçado original do projeto, do espaço, ele colocou o aluno muito na beira da pista. Então, isso é um risco real, porque o aluno está distraído, às vezes com fone de ouvido, ele pega a acessibilidade ruim, o que é que ele faz? Ele pisa no asfalto. Ele pisa no asfalto, o trânsito de costa para ele. Então, o cara vem lá chutado. Infelizmente, a universidade, as pessoas não obedecem a sinalização, elas não reduzem a velocidade, elas andam, dirigem com fone de ouvido, com celular e etc. Então, eu digo às vezes que eu acho que tem os alunos da universidade, eles têm um anjo da guarda 24 horas ali protegendo. Porque nesses 7 anos, ninguém tem sido atropelado ali, numa curva, sem acostamento. Então, o que é que nós fizemos? Nós conseguimos a ajuda de uma professora, nossa professora Regina Brabo, tá? Engenheira civil, e ela ficou sensível ao nosso pedido e criou esse projeto de acessibilidade e de ordenação do espaço, com a participação direta dos alunos de civil. Foi esse projeto que nós apresentamos para o reitor Tourinho, mostrando a necessidade. E ele foi apresentado pelos calouros de engenharia civil e mecânica, e ele disse que ia avaliar, ia pensar de que maneira ele poderia ajudar, e ele encampou essa ideia, investiu nesse trabalho. Então agora a obra ela anda em execução. A parte mais crítica começou justamente pelo primeiro bosque, que é o Bosque Benito Calzavara. Por quê? Porque é o fluxo maior de pessoas e aquela parte mais crítica. O Bosque Camilo Viana ele tem um acesso interno também. Então o aluno pode andar por dentro do bosque.
O primeiro é o que vem do terceiro para o segundo.
Exatamente, que está ao lado do Laboratório de Motores, em frente à FAESA. Aquela área é uma área extremamente crítica. Então, assim, a professora Regina, com a equipe de alunos, solucionaram várias questões nessa obra. Então, a primeira solução, remover aquele maciço de bambu. Por que o maciço de bambu? Aquela variedade de bambu que foi colocada no projeto paisagístico da época, ele é um bambu extremamente invasivo. Ele começou a empurrar o laboratório. Ele começou a cair pedaços de bambu na frente da pista. Então, como a orla está interditada, o único espaço dos veículos é ali. Então, até o ônibus que circula acaba batendo nos bambus. Então, a gente já vem há um tempo reclamando desse bambu. A pessoa que é fumante, ela acaba soltando a bagana de cigarro acesa naquela área. Então, o risco de um incêndio ao lado de um laboratório altamente inflamável era uma questão de tempo. Então, com essa obra, a professora Regina contemplou essa remoção desse bambu. Ah, vocês estão matando plantas. Olha, se nós quiséssemos matar plantas, árvores, a gente já vinha fazendo isso há 7 anos. Há 7 anos nós estamos lá. E pelo contrário, só que a gente tem que ter uma coisa que se chama bom senso. E o bom senso diz que aquele bambu precisava sair. E com a vantagem, aquele espaço vai permitir o quê? Que ocorra o primeiro recuo de ônibus ali. O ônibus vai poder encaixar no bosque e fazer os alunos descerem com segurança. Os que forem atravessar para o outro lado, os que forem seguir em direção à ponte, eles vão ter uma travessia segura. E vão descer do ônibus, vão pegar o novo acesso. O novo acesso, ele vai colocar os alunos para mais distante da pista. E é uma linha mais reta. O aluno vai ter um percurso mais rápido. Porque não tem esse tempo da pessoa ficar dando volta e volta de jambeiro para um lado ou para o outro. O tempo é curto para as pessoas. Então vai permitir isso aí. Está tirando o excesso de concreto, aquilo que eu falei para você anteriormente. Então, o volume excessivo de concreto, ele dificulta a dinâmica do bosque. Por quê? Porque é mais concreto para ser limpo, para ser tirado o que escorrega e a pessoa cai, o resíduo do jambo. O bosque precisa respirar. Então, agora com uma parte mais só areia para a pessoa pisar e a faixa contínua do concreto com piso tátil, vai fluir muito mais para as pessoas, vai ficar muito mais confortável. Em relação a isso, vai ter um novo recuo também na área do Camilo Viana. Então, assim que acabar o Benito Calzavara, passamos para o Camilo Viana e aí vamos seguir. Vai ter um recuo também para carga e descarga, porque nós temos uma parceria com a coleta seletiva. Então, a coleta seletiva não repassa as latas de ervilha e milho verde do RU para apoiar as oficinas, né? Nos repassam os vidros de palmito para a gente fazer as oficinas de terrário, as caixas de madeira. Então, materiais que chegam, as doações de plantas, né? As pessoas que nos trazem. Então, vai ter um recuo pequeno ao lado do quiosque para descer esse material e sair esse material. E mais adiante, próximo à ponte de veículos, vai ter novamente um outro recuo de ônibus para atender as pessoas daquela área.
Próximo ao Vadião.
Mais próximo ao Vadião, exatamente. Então, com isso, vai dar um conforto e uma segurança maior para as pessoas. Fora isso, tirando o excesso de concreto, né? Algumas coisas mais da iluminação. Então, assim, é uma obra bastante interessante. Eu tenho certeza que a comunidade acadêmica vai ficar bem satisfeita.
Um espaço renovado aí no bosque Benito Calzavara.
Benito Calzavara, que é o menor bosque. Depois o outro é o dobro do tamanho. Vai demorar um pouco mais, mas tem menos crítica de relação à situação da segurança, né?
Gina, já está chegando ao final do programa. Eu acho que é importante você deixar o seu recado final, né, suas considerações, mas também deixar um serviço, né? Como é que a comunidade pode participar de alguma atividade que o Espaço Itec Cidadão disponibiliza?
Na verdade, nós precisamos que as pessoas ajudem agora nesse dia a dia, né? Nós temos uma ação que a gente chama Mãos, Luvas, Trabalho. Então, o que nós gostaríamos que cada grupo de pessoas possa realmente chegar aos bosques e dizer, olha, hoje eu estou dedicando essa minha uma hora disponível para dar uma força para esse trabalho. Por quê? Porque realmente nós não damos conta. É humanamente impossível nós darmos conta de um trabalho tão volumoso como esse. E o que nós precisamos também é que as pessoas entendam que esse trabalho ele foi construído com a ajuda de muitas pessoas. Então, assim, se você vai fazer aniversário, por que você não comemora o seu aniversário lá nos bosques? E por que você não escolhe que os bosques sejam o que vai receber o presente no lugar de você e no seu aniversário? Então, nós precisamos de luvas, luvas de obras, nós precisamos de terra preta, nós precisamos de ferramentas de jardins, nós precisamos que as pessoas realmente cheguem e contribuam com esse trabalho, né? Nós estamos passando, já divulgamos bastante no Instituto de Tecnologia, mas, obviamente, que não cabe só o Instituto de Tecnologia contribuir com esse trabalho. Então, hoje nós estamos acionando também outros grupos, né? Algumas pessoas dizem assim, Gina, não estou dando aula mais para a graduação. Gente, não interessa para quem você está dando aula. Não interessa qual é o grupo que você faz parte. Eu pergunto, será se esse grupo não poderia contribuir? Será se esse grupo fica pensando só que vai lá, tira foto, leva a família, leva o amigo? Então a gente não pode só fazer uma universidade só com fotografia ou só com crítica e sugestão. A gente também tem que fazer uma universidade contribuindo. Nós temos um grupo que está nos ajudando a remover as bitolas de bambu. Esses alunos trabalham com bioconstrução, então eles estão nos ajudando a aproveitar esse material. Os grupos das artes visuais, eles estão montando espaços naquela frente, porque aquela frente do Camilo Viana é o bosque Paulo Cavalcante, que está lá abandonado com uma placa. Então é a hora também desse bosque trazer algum espaço de convivência para as pessoas, não é verdade? Então eu gostaria de dizer que esse trabalho, ele realmente é um trabalho que merece a sensibilidade das pessoas para perceber. Então, algumas pessoas pensam que a gente brinca de bosques. Nós absolutamente não brincamos. A gente faz um trabalho de contribuir com um legado. Então, do mesmo jeito que no passado os calouros cuidaram e plantaram e essas pessoas fizeram aqueles espaços, hoje nós estamos dando nossa contribuição e queremos que no futuro outros possam dar continuidade. Porque a ditadura do concreto, ela não pode existir em alguns espaços importantes e verdes como esse. O Bosque Camilo Viana tem a maior concentração de palmulato em área urbana. Não existe aqui na nossa região nenhuma concentração de palmulato como existe lá. Então, esse material é um material de pesquisa, um material importante. O Portal da Amazônia não consegue ter palmulato. O Mangal das Garças, eles fizeram experiências, os biólogos até hoje não sabem por que, que o palmulato não continuou prosperando lá. E aqui nós temos uma quantidade imensa que consegue permitir que até a Embrapa pesquise a produção de sementes. Então, realmente, nós temos que preservar esse espaço.
Ok, então fica aí o convite, né, para a comunidade, seja do ITEC, do ILC, do ICEN, do IFCH, de qualquer outro instituto, unidade acadêmica aqui da universidade, conheça mais o Espaço ITEC Cidadão e disponibilize um momento para conhecer, para ajudar de alguma forma, trazer um pouco de vida, né, no sentido de colaborar, de ajudar a permanência desse espaço que é tão importante aqui no nosso campus. Gina, muito obrigado pela tua participação.
Obrigado, eu agradeço vocês pela oportunidade, eu agradeço aos ouvintes também, né, e é isso, vamos seguir adiante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gina. Obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Agradeço. E se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para a gente, radioweb@ufpa.br. Então eu agradeço mais uma vez a nossa convidada Gina Casavara. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Bruna Ribeiro. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral das professoras Ada Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.